comunicando, Roger Santana.
Manhã na Rio. Entrevista.
Os aneurismas são dilatações anormais nos vasos sanguíneos que podem surgir em diferentes partes do corpo e muitas das vezes evoluem de forma silenciosa. Por não apresentarem sintomas, em muitos casos, acabam sendo descobertos apenas em exames de rotina ou quando ocorre alguma complicação. Para entender melhor o que é um aneurisma, quais são os fatores de risco, formas de diagnóstico e tratamentos disponíveis, vamos conversar agora com o cirurgião vascular do Hospital São Francisco, na Providência de Deus, Dr. Bruno Morisson. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio. Um prazer falar com o senhor.
Bom dia, Roger. É um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto é muito importante porque ele é silencioso.
Exatamente.
Mas pode ser prevenido e tratado quando descoberto a tempo.
Mas aí o primeiro passo da descoberta é quando a pessoa sente alguma coisa esquisita, não?
Não necessariamente. A gente pode ter exames de rotina, de prevenção, de acordo com cada paciente, cada história, né? Cada um tem sua história, né? E suas predisposições.
O que é exatamente o aneurisma, doutor? Por que ele representa um risco à saúde?
Vamos lá. O aneurisma é como se fosse uma dilatação anormal de uma artéria. Não é a artéria inteira. Imagina a artéria como se fosse um cano e no meio daquele cano começa a crescer, estufar, como se fosse uma bexiguinha ali. O perigo é que, dependendo do tamanho do local, esse aneurisma pode crescer, romper ou até formar coágulos, que se fica entupir, né? E aí sim pode virar uma situação muito grave. A gente leva a sério, por isso que a gente falou no início, às vezes ele não dá sinal nenhum, mas de uma hora para outra pode gerar risco importante à vida.
E muitas pessoas associam o aneurisma apenas ao cérebro, mas ele pode surgir em outras partes do corpo? E quais são os locais assim mais comuns?
Sim, é muito comum essa relação, porque às vezes os aneurismas cerebrais aparecem em mulheres mais jovens. Isso causa um pouco mais de comoção, assim. Uhum. E aí acaba que as pessoas sempre associam o cerebral. Mas não, ele pode dar em qualquer lugar do corpo. As mastocitoses cerebrais, mas a gente vê na cirurgia vascular, muito na aorta, que é essa principal artéria do corpo, que fica entre no tórax e no abdômen. Mas você pode ter atrás do joelho, você pode ter na virilha, que são outras artérias que também têm predisposição, apesar de serem bem mais raras.
Ah, pois é, nem eu sabia disso. Pra mim, a gente sempre remete ao aneurisma na cabeça, né? E agora, para mim também foi novidade com relação a qualquer parte do corpo. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de um aneurisma?
Bom, geralmente é questão de idade, quanto mais velha a pessoa, maior a chance. Tabagismo, o cigarro é o principal fator para isso. Uhum. Pressão alta, se eu tenho uma pressão muito alta dentro desse vaso, esse vaso começa a romper e não chega a estourar, mas começa a dilatar. Uhum. O colesterol elevado, que leva à inflamação da parede desse vaso, predispondo a isso. A aterosclerose, que é esse enrijecimento do vaso que vem com a idade também. E o histórico familiar, né, que é muito importante você sempre pesquisar, principalmente em parentes de primeiro grau.
Diabetes também, né?
Diabetes também. Diabetes ajuda, mas por que pareça, ela é considerada em alguns casos até como fator protetor. Não estou dizendo para ninguém começar a comer açúcar, que vai evitar aneurisma, mas como a diabetes enrijece o vaso de uma forma diferente, geralmente esse paciente tem um aneurisma mais duro. Ele uma hora vai romper, mas ele não é tão sensível quanto uma pessoa que não é diabética.
E quais são os exames mais indicados para detectar um aneurisma?
Bom, depende do local, né? Como eu falei, tem vários lugares. Uhum. No caso da aorta abdominal, por exemplo, no abdômen, o Doppler, que é um ultrassom, não é invasivo, não tem radiação, é fácil de ser realizado e é um excelente exame de triagem. Que isso? Para poder tentar ver paciente que tem alguma alteração que possa ser ou possa estar caminhando para isso, sem necessitar de nada assim muito, muito complexo. Agora, o principal exame é a angiotomografia, a tomografia dos vasos, porque ela ajuda a ver com detalhes, como se fosse uma foto mesmo, o tamanho, o formato, a regularidade da parede ou não. Então, outros fatores que ajudam. No cérebro é parecido, mas o menor seria a angiorressonância. Como eu disse, o ideal vai depender da suspeita clínica e da região do corpo.
Eu entendi aqui que o senhor disse que mulheres jovens também pode ter aneurisma, né? No caso, o ser humano, no geral, qualquer idade, deveria fazer exames preventivos?
Como eu falei, existem critérios, protocolos para cada tipo de risco, né? Agora, com certeza, qualquer ser humano tem que estar sempre fazendo o seu acompanhamento de acordo com a sua situação. Uma criança vai no pediatra com frequência, né? Para poder avaliar o crescimento, para poder avaliar vacinas e por aí vai. É o mesmo raciocínio em todas as etapas da vida. E aí o médico que está te acompanhando e vai avaliar seus fatores de risco, como está levando a vida, e vai solicitando exames adequados a cada tipo de suspeita que ele pode estar tendo. O importante na prevenção não é fazer exame à toa, é fazer o exame certo, na pessoa certa, na hora certa. Uma coisa interessante, tem um trabalho que não é recente, é bem antigo, onde eles estudaram a quantidade de exames que o paciente faz e a qualidade do diagnóstico. O que é isso? Realmente, se esse diagnóstico tem a ver com o que a pessoa está sentindo ou não, tem indicação de fazer alguma coisa, e chegou a essa conclusão, quanto mais exames, maior erro você comete em diagnósticos.
Doutor, não querendo abusar de uma maneira assim, bem, bem profissional, eu conheço uma pessoa que carrega para a vida toda uma dor de cabeça que não tem local. Cada dia essa dor de cabeça, se ele ficar tenso, se assustar, cada posição da cabeça tem essa dor de cabeça. Já chegou a pensar até nisso. Mas, graças a Deus, não fez exames, tomografia computadorizada, ressonância magnética, exame de sangue, enfim. E disse que a médica olhou para ele e disse, eu não sei o que você tem porque não consta nada. Isso, é muito esquisito isso, não?
Por quê? Essa resposta é esquisita, de repente eu quis dizer outra coisa.
Porque na realidade, não cortando o senhor, ele disse que perguntou não. A ela, doutor, então o que é que eu tenho? Ela olhou, né, na pasta os exames, olhou para ele e disse, eu não sei. Nós vamos começar aqui um tratamento, está passando remédios para ele, para controlar a dor de cabeça, só que ele chegou à conclusão que realmente ela é para a vida toda, como um médico disse a ele quando ele era jovem. Na sua avaliação,
existem tipos de cefaleia, que é a dor de cabeça, que nenhum exame mostra nada. O diagnóstico é clínico. O paciente vai no médico, o médico o neurologista, né, de preferência, ou até o cefaliatra, que é o especialista em cefaleia, vai examinar esse paciente e vai pedir os exames pertinentes. Porque existem outras causas mais graves, como o aneurisma, né, pode dar dor de cabeça. E foi até importante você falar sobre isso. Não cortando, eu vou concluir, mas o aneurisma, a pessoa relata a pior dor de cabeça da vida dela.
Meu pai.
Nessa situação, nesse momento, a pessoa tem que correr para o hospital. E não é todo mundo que tem dor de cabeça, não. Qualquer pessoa que tiver uma dor de cabeça, que é uma coisa assim, lancinante, impossibilitando de abrir, por exemplo, os olhos, ou até mexer o pescoço, porque o pescoço pode estar endurecido, ela deve procurar uma emergência o mais rápido possível, porque ela pode ter um aneurisma e provavelmente esse aneurisma rompeu. Isso é uma situação que você tem que tomar muito cuidado quando fala em dor de cabeça. Mas continuando, fora isso, dores de cabeça crônicas, isso acontece, né? A enxaqueca, por exemplo, algumas pessoas que comem chocolate, comem banana ou algo do gênero, podem ter e por aí vai, outros tipos também. São doenças crônicas que tem que ter acompanhamento crônico e tratamento crônico. Né? A médica, de repente, quis dizer que ela ia começar o tratamento, né, que a gente chama de teste diagnóstico, né, tratamento diagnóstico, para poder confirmar que é, porque se ela está dando um remédio que só trata determinada cefaleia e ele melhora, só pode ser aquela cefaleia.
E a gente sabe, para encerrar, que mora o perigo do outro lado, que são os analgésicos, que é o pronto atendimento, né? Dentro de casa, você toma, você se identifica, a dor passa imediatamente, e a gente sabe que esse movimento repetitivo todos os dias também pode causar lá no futuro um problema sério. Principalmente analgésicos que curam a dor de cabeça imediatamente. Procede isso?
Procede com qualquer tipo de medicação que fuja um pouco do padrão, no sentido de eu sempre tenho uma dorzinha no dedão, tomo uma dipirona, essa dor melhora. É estranho, né? Não é lugar para ter dor toda hora, entendeu?
Sim.
E até a cefaleia, a dor de cabeça, por exemplo, é muito comum as pessoas ficarem tomando dipirona toda hora, Tylenol toda hora, e são medicamentos analgésicos, ok, tiram a dor. Mas dependendo do tipo de dor de cabeça, ela tem um componente inflamatório. Então, determinados anti-inflamatórios são mais indicados. E vice-versa, Às vezes não é inflamatório, é alérgica aquela dor de cabeça, existe isso, né? Exato. E aí você toma anti-inflamatório, você piora. Isso sucessivamente. Então a automedicação, quando é coisa assim muito simples, é uma, tudo bem, ok. Mas lembrar que o nosso corpo com a idade muda, as coisas mudam, e às vezes aquilo que funcionava com 18 anos de idade, aos 45, 50 já não funciona mais, né?
É, então tem que ficar de antena ligada e monitorar, né, doutor? Principalmente passando dos 50 anos. Cirurgião vascular do Hospital São Francisco, na Providência de Deus, doutor Bruno Morisson. Acertei o nome, né? Morisson?
Acertou.
Bacana. Eu agradeço a sua participação. Gostaria que o senhor deixasse aqui um telefone, uma rede social, para o pessoal tirar dúvidas com o senhor.
Eu falo muito nas redes sociais. O meu nome fica @brunoangiologista, tanto no Instagram quanto no TikTok. Estou à disposição. Vai ser um prazer. Porque é importante, quando a informação chega antes da emergência, a gente salva vidas.
Exatamente. E com certeza teremos mais bate-papo aqui para poder ajudar quem está do outro lado. Eu lhe agradeço e lhe desejo um bom dia, um bom fim de semana, né? Amanhã já é sexta-feira. Tudo de bom para o senhor, tá? Até a próxima.
Para todos nós. Muito obrigado. Até a próxima.
Um abraço.
A emissora da fraternidade.